Muito boa noite, leitores e futuros leitores. Se você não vê a hora de aprender a ler um livro por semana, dominar todo o conteúdo, nunca mais esquecer o que você leu e ainda por cima aprender como implementar tudo isso na sua vida prática, transformando seu conhecimento em resultados, você está no lugar certo. Finalmente chegou o dia da nossa maratona de aulas do desafio Como Ler Livros. Eu sou a Débora Maia e criei um método de leitura otimizada chamado Leitor 360, que já ajudou centenas de alunos a transformar as suas vidas pessoais e profissionais, tudo isso por meio da leitura. E também sou criadora da comunidade Lendo e Aprendendo, o mais completo ambiente para formação e desenvolvimento de leitores que você vai encontrar disponível no mercado. A metodologia que eu vou te apresentar agora e ao longo da nossa maratona já ajudou centenas de pessoas comuns, assim como eu e você, a usar a leitura como uma ferramenta para o seu autodesenvolvimento. E tudo isso independente de como esteja o seu nível de leitura agora, antes da maratona. Se você nunca leu nada, lê pouco, não tem o hábito de ler, ou seja, você já é um leitor constante, não tem problema. A maratona é para você, para todos os níveis de leitura. E eu tenho certeza que você deve estar se perguntando: nossa, mas ler um livro por semana, dominar todo o conteúdo, nunca mais esquecer o que eu li, e ainda mais transformar todo esse conhecimento em resultados práticos na minha vida? Mas será que isso é possível mesmo? Eu sei que realmente isso parece bom demais para ser verdade. Se eu tivesse no seu lugar, com certeza eu ia estar desconfiada também. Isso se eu não tivesse passado por essa transformação e também não visse diariamente sem de alunos meus que passam por essa transformação por meio da leitura todos os dias, alunos que escolheram aprender a partir da minha metodologia.
Olá, meu nome é Alessandra Clementoni, eu tenho 50 anos, sou mineira de BH, mas moro na Itália e eu sou consultora de planejamento estratégico. Hoje eu estou aqui para compartilhar minha experiência com vocês de participar da comunidade Lendo e Aprendendo. Foi uma experiência extremamente enriquecedora. Eu descobri a comunidade, Lendo e Aprendendo muito por acaso no Instagram. Eu sempre fui muito apaixonada por leitura, só que para mim ler era uma experiência assim muito solitária. O que realmente me atraiu para a comunidade foi essa oportunidade de transformar essa experiência que era solitária numa experiência compartilhada, porque na comunidade a gente interage com outras pessoas, troca as nossas impressões sobre os livros e a gente aprofunda essas conversas de cada livro. E um outro diferencial que a comunidade tem é o olhar único que a Débora tem sobre os livros. E isso a gente tem que destacar. Ela aborda de maneira muito profunda e muito simples, o que traz clareza para a gente em relação ao conteúdo, facilidade de memorização e de aplicação das lições que a gente aprende nos livros na nossa vida pessoal e profissional.
Na verdade, assim, todas as aulas da Débora de alguns livros foram como acender uma luz mesmo, né? Então eu ficava cada vez mais encantada com cada aula que eu via. Por quê? Porque ela tem uma facilidade enorme de, eu não digo de aprender, mas de ensinar. Ela tem uma capacidade gigante, assim, fora do normal. Ela é uma pessoa extremamente caprichosa, uma pessoa extremamente que ela entrega muito além daquilo que ela promete mesmo, sabe? E eu sou muito grata em ter conhecido a Débora, eu sou muito ingrata em fazer parte dos seus clubes de livro e é uma pessoa que veio na minha vida e com certeza vai ficar por muito tempo.
A minha jornada com a Débora tem sido fantástica, porque nela eu me vi uma pessoa que trabalhava no CLT e podia, né, sair e explorar esse universo do digital. Então, é muito gratificante. Eu agradeço você, Débora, porque se não fosse você, eu não teria tido a coragem, porque eu vivia com medo. E vale muito a pena acompanhar, ficar de pertinho com gente que já chegou onde você quer chegar.
Olá, eu sou a Fabiana e vim aqui falar para vocês como a comunidade Lendo e Aprendendo transformou a minha vida. Primeiro, a Débora é uma mentora incrível, ela tem uma didática e uma dinâmica que vocês vão se surpreender. Eu sou coach de carreira e trabalho com desenvolvimento pessoal e gestão de pessoas. Fazer parte da comunidade melhorou a minha oratória e a minha comunicação, pontos principais na minha carreira profissional. Hoje eu atendo as minhas mentoradas com mais qualidade, com mais destreza e com mais assertividade. Eu tenho certeza que se você fizer parte da comunidade Lendo e Aprendendo, ela vai transformar a sua vida assim como transformou a minha. Claro que dentro da comunidade você tem um grupo no WhatsApp que você conhece pessoas de outros lugares, com histórias diferentes, que você acaba criando empatia, amizade e, claro, histórias e conexões diferentes.
Eu buscava algo que me motivasse a recobrar a leitura, né? Porque apesar de amar os livros, eu não tinha o hábito de ler, na realidade eu não estava mais lendo. É, isso era uma coisa que me incomodava bastante. É, eu sentia a necessidade de voltar, porque eu conhecia, sempre soube do poder da leitura, né? Sempre soube que a leitura transforma. E buscando alguma coisa que pudesse me motivar, né, a leitura novamente, eu conheci a Débora e comecei a acompanhá-la. E aí eu vi que o trabalho dela era muito coeso, muito enriquecedor. A Débora faz tudo com muito amor. Né? Ela tem uma clareza nas colocações dela. Então, falar sobre os livros de desenvolvimento pessoal que ela fazia nas redes foi me trazendo aquele desejo novamente da leitura. Né? Aí eu comecei a fazer parte das aulas dela, né? dos cursos. E vi meu xodó, que é Comunidade Lendo e Aprendendo, que me devolveu a capacidade argumentativa, me melhorou muito como leitora.
Agora, presta atenção aqui comigo, porque eu tenho alguns recados importantes que são do seu interesse. Primeiro recado, essa daqui, a aula de hoje, é a nossa primeira aula do desafio Como Ler Livros. Nós vamos ter mais duas aulas. A segunda aula vai acontecer na quarta-feira e a terceira aula na quinta. Lembrando que amanhã, na terça, nós não temos aula. Então, a aula 1 é hoje, na segunda. A aula 2 vai acontecer na quarta-feira e a aula 3 na quinta-feira, sempre às 20 horas. E no domingo, nós vamos ter uma edição mais do que especial do Clube do Livro, ao vivo, junto comigo, onde eu vou dar uma aula para vocês, baseada em toda a minha metodologia do método Leitor 360, que vocês vão conhecer ao longo da nossa maratona de aulas Como Ler Livros, sobre um dos meus livros favoritos da vida, que é o livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, um livro sensacional, espetacular, que vocês precisam conhecer e vão ter essa oportunidade de fazer isso junto comigo no domingo, às 8 horas, ao vivo, aqui no YouTube. E o último recado, só se atente ao horário. Todas as aulas, a aula 1, a 2, a 3 e o nosso Clube do Livro sempre vão acontecer às 20 horas. Então, eu vou te esperar aqui todos os dias nesse horário. Quem me acompanhar ao longo dessa aula vai poder concorrer a esse kit aqui, que eu vou dar de presente para vocês. Mas para saber ainda como participar, me acompanhe ao longo da aula, que lá no final eu te conto como fazer para participar e concorrer a esse kit de livros tão especiais. E no domingo, também no Clube do Livro, nós vamos ter um sorteio de um presente muito, muito especial. Mas para isso, você precisa estar participando comigo lá ao vivo para receber o seu prêmio. O segundo recado é que o pouquinho, o pedacinho de aula da maratona que você perder pode significar muito conteúdo. Pode ser exatamente aquela parte, aquela informação que você precisa para destravar a sua leitura, para começar realmente a criar o hábito da leitura da sua vida, ler com eficiência, com produtividade, com foco, com absorção. Então é muito importante que você assista todas as aulas. Pra mim, não vale nada eu fazer essa maratona aqui, todas essas aulas que eu preparei com tanto carinho pra você, se você não estiver aqui comigo 100% comprometido. E o terceiro e último recado, eu preparei pra você uma super apostila que vai direcionar todo o nosso conteúdo aqui ao longo da maratona. Pra você baixar, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, ou na descrição do grupo do WhatsApp que você está participando. Então pode clicar em algum desses links e baixar a sua apostila para acompanhar todo o conteúdo comigo. Antes de me aprofundar no método que vai te ensinar de fato como ler um livro por semana, dominar todo o conteúdo e nunca mais esquecer o que você leu, eu quero te contar como que eu desenvolvi esse método ao longo dos anos, como que ele chegou até mim. Mas antes eu preciso te contar um segredo. Eu nunca gostei de ler. Eu sempre fui a pessoa das exatas, da matemática, da física, da química. Leitura não era comigo. Na escola, sabe quando a gente está lá, no ensino médio principalmente, nós somos obrigados a ler os grandes clássicos da literatura nacional? Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Iracema, O Guarani, Senhora, sabe? Todos esses clássicos. Então, eu nunca lia nada porque eu não gostava. Eu não conseguia me conectar com a leitura, eu não entendia nada. Então, eu simplesmente não lia. O que, que eu fazia? Naquela época, já estava começando a internet, né? Já tinha, né, a internet disseminada. Aí, eu entrava lá, pesquisava resumos a respeito da obra e lia esses resumos um dia antes da prova. Era isso que eu fazia, porque lá na matéria de literatura tinha uma prova do livro, então eu precisava ler, saber um pouquinho da história para fazer a prova. E para mim os resumos eram suficientes, eu nunca me interessei em ler de fato esses livros. E em casa também, assim, eu não tinha incentivo para ler, nunca tive, desde a infância. Eu vim de uma família muito humilde, meus pais são muito humildes também, eles estudaram até o primário, então eles nunca leram um livro na vida, não tem esse hábito, então eu também não tinha essa influência, mal sabia que existia esse mundo. O que eu conhecia era o que eu via na escola e mesmo assim achava que aquilo não era para mim. Eu não tinha nenhum tipo de referência, sabe, quanto à leitura, quanto ao autodesenvolvimento, porque como eu falei, minha família como um todo é muito humilde, então não tinha próximo a mim referências de pessoas que estavam em universidade, pessoas formadas, nem nada disso. Então eu não sabia como funcionava esse caminho. A única coisa que eu sabia, que eu tinha essa noção, é que os estudos, de forma geral, eles eram a minha única alternativa para ter uma vida melhor, para construir uma vida melhor, para não ter aquela vida tão humilde, morar em um lugar tão simples que eu não gostava, que me dificultava muito os acessos. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu morava no extremo leste de São Paulo, próximo ali ao estádio do Corinthians, próximo não, uma hora do estádio do Corinthians, ali é a famosa cidade Tiradentes. Não sei se vocês conhecem, mas pesquisa no Google. Eu morava lá. Então eu não tinha nenhum tipo de referência e os meus acessos eram muito precários, mas de alguma forma eu sabia que eu precisava estudar, que os estudos eram a minha única maneira de ter uma vida diferente para mim e de proporcionar isso para os meus pais também. Mas, como eu era muito boa em exatas, tinha uma afinidade com exatas, eu passei a considerar esse o meu caminho. Então, quando eu comecei a pesquisar, pensar no que eu iria estudar mais pra frente, eu sempre pesquisei isso com uma certa antecedência, porque como eu sabia que os estudos eram a minha única saída, eu pensava em formas de como que eu iria continuar os meus estudos, fazer uma faculdade, qual faculdade eu iria fazer, como eu iria fazer tudo isso. E aí eu pensei que possivelmente eu ia estudar engenharia, porque eu era boa em matemática. Engenharia era uma profissão que tinha um bom reconhecimento, um bom salário e principalmente não precisava ler livros. Não era necessário ter nenhum tipo de contato com uma leitura, como de fato eu não tive ao longo da faculdade absolutamente nenhum contato com leitura. Não foi fácil entrar numa faculdade e muito menos terminar essa faculdade, principalmente sobre o ponto de vista financeiro, foi muito difícil. Minha mãe, ela sempre foi costureira a vida toda e ela virava noites e noites trabalhando naquela máquina de costura para tentar me dar o melhor que ela podia, então realmente foi extremamente desafiador passar por esse processo, sobre o ponto de vista de aprendizado, porque quando eu cheguei na faculdade, eu notei um déficit de aprendizado muito grande. Tudo que eu tinha aprendido na escola era totalmente diferente. O meu ensino foi muito fraco, totalmente diferente do que eu fui aprender na faculdade depois. Eu não sabia nada. E aí eu comecei a precisar estudar, realmente me dedicar muito, porque aquela era a minha única oportunidade. E até porque, só para vocês terem uma ideia, como eu realmente não tinha referência nenhuma, naquela época eu não tinha ideia sobre esses programas de financiamento do governo, que hoje a gente tem bastante disseminado, né? ProUni, Sisu, Bolsas, Enem. Então, eu não tinha a mínima ideia a respeito disso, eu não conhecia nada sobre isso. E também não tinha preparo suficiente para entrar em uma universidade pública. Então, realmente foi um momento bastante desafiador na minha vida que eu consegui encontrar uma universidade com o melhor custo-benefício, uma universidade muito boa, que me deu uma formação muito interessante e devo muito a ela por tudo que eu aprendi ali dentro. Mas aí, entrei na faculdade, Tive muita dificuldade no início, principalmente, até que eu realmente aprendesse como estudar e me adaptasse àquele novo ambiente, mas depois, sob o ponto de vista de ensino e aprendizado, as coisas fluíram bem na faculdade. Mas aí chegou o momento de começar, de tentar entrar no mercado de trabalho de fato. Eu cursei engenharia de produção, então quando eu estava no terceiro ano, eu fui procurar um estágio na área. Eu já trabalhava antes, mas como assistente administrativa em empresas simples, lojas e tudo mais, e aí eu queria entrar na área de fato, trabalhar em uma grande empresa, um estágio em engenharia, e aí que os problemas começaram, meu amigo, nem te conto tudo que aconteceu, brincadeira, vou contar assim, porque até então eu mergulhei de cabeça na faculdade e eu tinha focado em todas as habilidades técnicas que a faculdade me ensinava, então eu era muito boa naquelas técnicas todas que eu tinha aprendido ali, mas eu não conhecia e não tinha a mínima ideia a respeito das famosíssimas soft skills, que são basicamente habilidades emocionais, comportamentais, que nós vamos aprendendo a partir da experiência, a partir de estudos extras. Na faculdade propriamente, a gente não tem o acesso a esse tipo de conteúdo. Mas são habilidades extremamente necessárias para todo bom profissional. Então, quando eu falo de soft skills, por exemplo, eu estou falando de inteligência emocional, de gestão de tempo, de liderança, de comunicação, de trabalho em equipe, de organização, pensamento crítico, argumentação, enfim, tinha uma série de habilidades e eu não tinha a menor ideia nem do que isso significava. E aí, quando eu vou tentar uma oportunidade no mercado de trabalho, eu me deparo com um mundo que eu não conhecia. E aí, foi nesse momento que bateu o desespero. Porque estudar engenharia era o meu plano A, B, C, era o meu único plano. Ele tinha que dar certo, eu não tinha outra opção, eu tinha que fazer aquilo dar certo. Era a minha única oportunidade de construir uma vida melhor para mim e para minha família. E aí, quando eu me deparei com essa situação, eu fiquei desesperada, porque eu achei que todo aquele esforço que eu estava fazendo não ia ter validade, não ia ter valido a pena. E comecei desesperada ali, tem esse momento inicial de desespero, mas depois a gente precisa colocar os pés no chão de alguma forma e pensar em uma saída, porque não adianta se desesperar. Se essa é a minha única opção, eu preciso encontrar uma forma de aprender tudo isso, de me desenvolver em tudo isso. Só que eu não tinha dinheiro para fazer nenhum curso, para fazer mentoria, nem nada disso. Então, esse caminho não era uma opção, porque eu não tinha como. Mal conseguia pagar a faculdade, não tinha como ter essa outra opção. Eu tinha que encontrar uma saída que fosse acessível e que resolvesse o meu problema. Porque eu comecei a pensar, o que vai adiantar eu me formar com habilidades técnicas super bem desenvolvidas se eu não vou conseguir um bom emprego? Qual vai ser a serventia disso? Nenhuma. Então eu preciso encontrar uma maneira de me desenvolver. Foi aí que um professor da faculdade me indicou uma leitura, um livro muito famoso para todo engenheiro de produção, que é esse aqui, A Meta. É um livro extremamente famoso, conhecido, para todo mundo que estuda engenharia de produção já ouviu falar disso aqui, mas é um livro específico para engenharia de produção. Ele conta a história, o dia a dia, a rotina de um gerente de uma fábrica que enfrenta uma série de problemas, uma série de circunstâncias. A fábrica em que ele é responsável está ameaçada de ser fechada e ele precisa encontrar uma forma de reverter esses resultados. E aí eu fui ler esse livro, eu me lembro até hoje o quanto esse livro aqui explodiu a minha mente, porque eu achei aqui uma série de conteúdos e de informações que eu não tinha acesso até então, e eu fiquei tão maravilhada com esse livro que eu comecei a pensar, tá, se eu conseguir aprender esse tanto de informação, ter contato com um ambiente totalmente diferente que eu não conhecia até então, a partir desse livro, então isso quer dizer que tudo que eu preciso aprender está dentro de algum livro. Eu só preciso encontrar esses livros e aprender a melhor forma de extrair esse conteúdo e colocar isso em prática na minha vida, porque é a forma mais acessível que eu posso fazer hoje, que é estudar a partir dos livros. E aí foi uma mudança, uma reviravolta completa na minha vida. E foi aí, quando eu tinha mais ou menos uns 21, 22 anos, que a leitura realmente entrou na minha vida. Porque até então, eu não tinha o hábito da leitura, eu não lia. Pra falar pra vocês, a única coisa que eu tinha lido até então foi a saga Crepúsculo. Era a única coisa que eu tinha lido, porque eu assisti o filme, e queria saber o que acontecia depois, e aí eu fui ler o livro porque era a única opção disponível. Então, a minha única referência de leitura até esse momento era Crepúsculo. E aí, com 21, 22 anos, eu li A Meta e comecei a ler um livro atrás do outro. Então, os ônibus, os metrôs, trem, tudo, porque eu andava muito, eu morava muito longe, estudava muito longe, então eu andava muito de transporte, muitas horas por dia, e aí eles se tornaram verdadeiras salas de aula ambulante. Então, o tempo todo que eu estava ali no transporte, eu estava lendo, estava estudando de alguma forma. Então, eu li muita coisa, livros extremamente importantes que mudaram a minha vida, mudaram a minha percepção, e eu sou fã desses livros até hoje, releio ainda com certa frequência. Por exemplo, Quem Pensa Enriquece é um livro muito importante para mim, tanto que eu tenho ainda nessa edição antiga, que foi exatamente a que eu li pela primeira vez e guardo ela comigo aqui até hoje. Então, ele me ensinou muito, aqui eu me tornei fã do Napoleon Hill, eu entendi muito sobre o poder da mentalidade, das nossas crenças, que eu não tinha a menor ideia. Então, esse livro, que é um divisor de águas para mim, já li algumas vezes, li dentro da comunidade, tenho aulas a respeito dele, porque eu gosto demais desse livro. Li também A Lei do Triunfo, outro do Napoleon Hill, que são as 16 leis fundamentais do sucesso. Ele me deu um direcionamento que eu precisava no momento certo. Então, esse livro aqui também é muito importante para mim. A gente vai ler ele esse ano, inclusive, dentro da comunidade. E eu gosto de tudo que o Napoleon Hill escreve, gosto muito da abordagem dele, das técnicas, de tudo que ele ensina. Então, esse livro aqui é um dos que eu mais gosto, um dos livros mais importantes para mim que eu tenho hoje, que eu li na minha vida. Outro livro importante para mim é esse aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Já tenho aqui nessa nova edição, Dale Carnegie. Era maravilhoso quando se fala de relacionamentos. E esse livro aqui é um manual de formação humana, de formação de caráter. Eu acho que todo mundo tinha que ler isso aqui, de empatia, de um respeito genuíno pelo próximo, sabe? Eu gosto demais desse livro. Porque a leitura, óbvio, que ela traz pra gente muitas ferramentas de desenvolvimento profissional, mas o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento é tão importante quanto o desenvolvimento profissional. Você reconhecer o outro, entender o outro, respeitar o outro, isso é fundamental para a evolução da sua vida inteira. E realmente, ao longo da minha vida, eu nunca fiz um curso de desenvolvimento pessoal, autodesenvolvimento, mentoria, nem nada disso. Tudo que eu aprendi, o que me formou, me trouxe até aqui, foram os livros. Os livros são meus mentores, meus amigos, meus companheiros de uma vida inteira, e vão ser até o final dela. E o que fez esses livros ter um resultado tão importante na minha vida, tão impactante, foi que eu aprendi a aprender. Eu aprendi a ler de verdade, eu aprendi a compreender todo aquele conteúdo, a pegar um conteúdo, a mergulhar nesse conteúdo e transformar isso em resultado prático na minha vida. E foi assim que eu consegui realmente me formar em engenharia, construir uma carreira no mundo corporativo de muito sucesso, tudo graças aos meus maiores mentores, que foram os livros. E assim foi, por mais de 10 anos eu tive uma evolução muito rápida na minha carreira, tanto que com 30 anos eu já era gerente de operações de uma grande multinacional americana, já tinha um salário de quase 18 mil reais, para 30 anos eu achava aquilo algo surreal, inacreditável, sair de onde eu saí, passar por tudo que eu passei, por tudo que eu enfrentei, mas era uma sensação de conquista, realmente, de reconhecimento pelo meu esforço e de que tudo valeu a pena. Então sou eternamente grata a todos esses livros que me ensinaram tanto e, sem dúvida, transformaram a minha vida. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eles não tivessem entrado na minha vida. E foi nesse momento, quando eu cheguei nesse ponto, no ápice de tudo que eu queria, de tudo que eu realmente busquei ao longo da minha vida, ao longo dessa jornada de autodesenvolvimento, eu comecei a fazer uma autoanálise de tudo que eu tinha aprendido, de tudo que eu tinha passado. E o poder que os livros trouxeram para a minha vida, tudo que eles me ensinaram, tudo que eu descobri dentro de cada um deles era tão precioso, e eu senti a necessidade de fazer algo muito maior do que eu estava fazendo no momento. Eu precisava compartilhar com as pessoas tudo que eu tinha aprendido, todo o poder que estava ali ao alcance das mãos de todo mundo, e as pessoas não percebiam isso, não usavam isso a seu favor. Eu precisava mostrar para as pessoas que isso é possível. Se eu conseguir, você também vai conseguir. Então eu senti essa necessidade inquietante de mostrar isso para o mundo. E foi aí que, em janeiro de 2021, eu resolvi começar a falar sobre livros na internet. Então, criei minha página no Instagram e comecei ali falar sobre o que eu tanto gostava, sobre algo que foi tão importante pra mim, e eu tenho certeza que existiam outras pessoas buscando exatamente aquela informação. Então, em janeiro de 2021, eu comecei essa nova jornada e até hoje a minha missão é disseminar o hábito da leitura e mostrar para a maior quantidade possível de pessoas o que a leitura, o que esse hábito tão simples é capaz de fazer na vida de qualquer um. Eu posso dizer para você hoje, com toda a segurança, que ler transforma vidas. No início, quando eu comecei o Instagram, de fato, ele era só um hobby para compartilhar esse amor, esse poder que os livros trazem dentro deles. Mas aí, com o tempo, isso foi ganhando uma proporção muito grande e eu comecei a ver o impacto de tudo que eu estava fazendo na vida das pessoas. Eu comecei a pensar que quanto mais eu me dedicasse àquilo, mais pessoas eu conseguiria impactar e transformar a partir do hábito da leitura. E foi nesse momento que eu decidi que o meu propósito de vida, a partir deste momento, seria ensinar as pessoas, de fato, como ler cada vez mais, ler com qualidade, ler um livro por semana, dominar o conteúdo, não esquecer o que elas leram e, sobretudo, colocar esse conhecimento em prática na vida delas para que elas vissem resultados práticos. Esse passou a ser o meu propósito de vida. E eu continuei no meu trabalho como gerente de operações, conciliando ali com o Instagram, até que em setembro de 2022 eu decidi de fato fazer essa migração definitiva e seguir o meu propósito, aquilo como eu sempre falo para vocês que me seguem desde o começo, aquilo que faz o meu coração cantar e ver a transformação das pessoas a partir da leitura é o que faz o meu coração cantar. E aí, a partir de setembro de 2022, eu me dedico exclusivamente a trabalhar aqui no Instagram com vocês e seguir o meu propósito de vida. E desde então, eu já tive a oportunidade de ajudar centenas de alunos com as mais diferentes características, das mais variadas idades. Eu já tive alunos que nunca tinham lido um livro inteiro na vida, alunos que não conseguiam ter foco ao longo da leitura, não conseguiam ler mais do que 2 páginas quando começava um livro, outros que até tinham o hábito da leitura, mas era só fechar o livro que já esquecia tudo que leram, alunos que só compravam livros, mas não liam, tinham coleções de livros, mas não tinha a prática em si da leitura, alunos com TDAH, alunas, mães com rotinas super atarefadas, com trabalho, com filhos, que precisavam da ajuda da organização também para criar o hábito da leitura, aprender a ler com mais inteligência. E outros alunos que queriam, de fato, usar a leitura como uma ferramenta para o seu autodesenvolvimento, tanto para ser promovido no trabalho ou para empreender no seu próprio negócio. Então foram as mais diversas histórias, as mais diversas características de alunos que eu acompanhei aqui ao longo dos anos. E sabe que acompanhar essa jornada, acompanhar o desenvolvimento, o crescimento de cada um, a felicidade, o orgulho de um aluno quando ele consegue terminar o primeiro livro, quando ele consegue falar a respeito daquilo que ele leu, daquilo que ele aprendeu, dos resultados que ele está tendo na vida prática dele, de alunos que foram promovidos, como é o caso dessa aluna.
Te contar uma coisa, mês passado fui promovida, agora eu estou atuando como coordenadora de cultura e clima. Eu estava de férias e o meu nome foi indicado para o cargo, eu fiquei muito feliz. A gerente da área me disse que pensou em mim para o cargo por conta das contribuições que eu sempre trago para a empresa no todo. Eu sempre compartilho o que aprendo com os livros e eu busco sempre colocar em prática o que eu aprendo com as leituras. Sou muito grata por ter você como minha mentora, que mesmo online ajuda no meu desenvolvimento. Sinto você bem perto de mim. Gratidão pelo seu trabalho e por ser presente na minha vida.
Enfim, ver a conquista de cada aluno é algo que definitivamente não tem preço. É o que eu sempre quis fazer na minha vida. E eu só cheguei até aqui, até onde eu estou hoje, com todo o conhecimento, com todo esse reconhecimento profissional que eu tenho, porque os livros me proporcionaram isso. Eles sempre foram, desde os meus 22 anos, né? São ainda hoje, eu tenho certeza que sempre serão os meus maiores amigos, companheiros, mentores que eu vou levar para a minha vida toda. Eu, Débora, sem livros, simplesmente não existe. E tudo isso só aconteceu porque eu aprendi a ler, a estudar cada um deles usando as técnicas certas, do jeito certo. E assim que eu fui extraindo o melhor de cada um dos livros que eu me deparei ao longo de todos esses anos. E você que está aqui me assistindo também pode fazer exatamente o que eu fiz e o que centenas de outros alunos também fizeram. E eu sei que se você está aqui comigo, é porque você com certeza já tentou usar os livros de fato como essa ferramenta de autodesenvolvimento, de crescimento pessoal e profissional. Ou se você não tentou ainda, agora eu sei que você decidiu a fazer isso, a começar um ano diferente, a ter uma história de fato diferente, passar a usar os livros como a sua principal ferramenta de desenvolvimento profissional e pessoal. E por isso eu sei que você está comprometido com essa mudança. Mas sabe, eu preciso te dizer que você não consegue fazer isso sozinho. Ou melhor, até consegue, só que você vai levar muito tempo, muita tentativa e erro, e talvez você não tenha esse tempo para aprender a fazer tudo isso sozinho, aprender a ler do jeito certo, estudar do jeito certo, a extrair o melhor dos livros com as ferramentas certas. Talvez você não tenha tempo. Você precisa encurtar esse caminho, e é exatamente para isso que eu tô aqui, para te ajudar nessa missão. Eu sei exatamente as aflições, as angústias que você está passando hoje, que você enfrenta, porque eu já passei por tudo isso. E eu levei 10 anos para construir tudo isso que eu tenho para passar para você hoje. E eu sei exatamente o passo a passo que você precisa percorrer para alcançar esses resultados que você tanto almeja e que você vem adiando, ou que agora você decidiu que chegou o momento de conquistar tudo isso. Eu sei que o seu dia para mudar é hoje. Hoje se inicia uma nova fase na sua vida. Se você está disposto e comprometido comigo a começar hoje essa jornada para mudar a sua vida, para usar a leitura como a sua principal ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional, te peço duas coisas. Primeiro, curte esse vídeo aqui e escreve aqui nos comentários aqui embaixo: eu estou comprometido. Isso pode parecer simples, pode parecer bobagem, mas não. É o primeiro ato. É você deixando claro para o universo que hoje é o seu dia. É o seu dia do chega. Que hoje você está comprometido a fazer todas as mudanças que precisa. Então, vamos junto comigo começar essa jornada de muito aprendizado a partir de agora. Antes de começar efetivamente no conteúdo, nas técnicas em si, eu preciso te contar algumas coisas a respeito do processo de leitura, a respeito desse universo dos livros, te contar que algumas coisas você pode estar fazendo do jeito errado, e isso te atrapalha demais a seguir o caminho certo, a desenvolver as técnicas certas. Então eu vou te contar primeiro tudo isso, te mostrar onde você está errando, porque aí depois a gente consegue corrigir tudo isso com muito mais eficiência em cada uma das ações, tá bom? Então primeiro você precisa saber que existem tipos de livros diferentes. Livro não é tudo igual. Você fala, ah, um livro é tudo igual. Não, não é tudo igual. Existem livros diferentes para objetivos muito diferentes. E você precisa começar a aprender a identificar esse tipo de conteúdo. Então, por exemplo, nós temos duas categorias principais quando se fala de livros. Livros de não ficção e livros de ficção. Quando a gente fala de livros de ficção, talvez seja mais familiar para você. São livros de histórias inventadas, histórias que não são reais, são ficções de fato. Igual a gente tem novela, por exemplo, na televisão, que são ficções, que é uma história inventada com personagens inventados. É a mesma coisa, só que dentro de um livro. É uma história inventada, não é uma história real. Então, isso são livros de ficção. E por outro lado, a gente tem livros de não ficção. Os livros de não ficção são livros que não têm nada de inventado, não são histórias fictícias, histórias produzidas pela imaginação de alguém. Não, são baseados em fatos, em pesquisas, que trazem teorias, apresentam pensamentos, reflexões a respeito de algum tema. Então, são histórias muitas vezes reais, como as biografias, por exemplo. São histórias reais, são livros de não ficção, porque é uma história puramente real. Não é igual, sabe quando tem filme inspirados em fatos reais? Ele continua sendo uma ficção, mesmo que alguns fatos ali sejam reais. Isso não torna ele uma não ficção, muito pelo contrário, ele continua sendo uma ficção, mesmo que um ponto ou outro seja real, tenha acontecido de verdade dentro dessa história. Então, os livros de não ficção não têm nada de inventado, são teorias, pensamentos. e os de ficção, histórias inventadas. E mesmo dentro dessas categorias principais, livros de não ficção e livros de ficção, nós temos outras subcategorias. Se nós fôssemos dividindo isso ao máximo de detalhes, é uma infinidade de categorias. Mas eu vou te contar aqui só o que você precisa saber a princípio. Depois a gente vai se aprofundando nisso. Quando eu pego livros de não ficção, por exemplo, eu tenho livros teóricos e livros práticos, que são os principais que nós vamos tratar aqui. Livros teóricos, eu trago como exemplo para vocês o Inteligência Social, do Daniel Goleman. Esse aqui é um livro teórico. Por quê? Um livro teórico é um livro que te apresenta uma teoria, um livro baseado em pesquisas, em discussões, em argumentos a respeito de um tema central. Então aqui eu tenho uma série de referências, de pensamentos, de reflexões do autor a respeito dessas pesquisas, desse desenvolvimento de alguma teoria que ele esteja trabalhando. Então aqui eu tenho muita teoria e muita pesquisa. Já nos livros práticos, é como se ele fosse um manual, um guia de instruções para que eu execute alguma coisa. É um como fazer alguma coisa. É um livro mais simples, mais direto, que vai te dar a receita daquilo que você precisa executar para alcançar determinado objetivo. Por exemplo, eu tenho aqui o livro Hábitos Atômicos. Esse livro é um livro prático, porque aqui dentro eu vou aprender como criar um hábito em alguns passos. Então ele me mostra de forma detalhada, faça isso, faça aquilo. Então, primeiro hábito, torne o hábito claro, torne o hábito interessante, torne o hábito atraente. E ele me mostra como fazer isso, como eu vou tornar um hábito claro. Ele me mostra o passo a passo de como fazer isso. Então é um manual de instruções que vai me ensinar efetivamente como fazer alguma coisa. Esses livros práticos, geralmente, eles são mais simples, eles são fáceis de ler, porque ele vai te ensinar como fazer alguma coisa. Então, se você sente uma necessidade de atender alguma demanda específica, eu quero criar o hábito da atividade física, o hábito da leitura, por exemplo, como eu posso fazer isso? Você vai pegar esse livro e você vai encontrar aqui dentro as instruções de como fazer isso de uma forma muito simples, muito clara, muito objetiva. Então, são livros mais fáceis, aqueles leitores que estão começando a sua jornada têm mais facilidade com esse tipo de livro. Agora, quando a gente fala dos livros teóricos, como eu mostrei para vocês o exemplo agora do Inteligência Social, ele é um livro mais difícil, ele é um livro mais complexo, ele tem uma linguagem um pouco mais acadêmica, um pouco mais elevada, que talvez te traga um pouquinho mais de dificuldade para entender esse conteúdo. Ele é um livro mais difícil. Se você não tem o hábito da leitura, nunca leu nada, se você começar por livros teóricos, você vai ter muito mais dificuldade e a sua chance de abandonar essa leitura, ela é muito maior, porque você vai se deparar com um mundo totalmente diferente daquilo que você vai estar acostumado, você não vai ter as técnicas certas para desbravar aquele conteúdo ainda. Então, é interessante que você comece por livros mais simples e aos poucos a gente vai trabalhando no seu desenvolvimento, porque tem que ser um processo de evolução. Você não pode continuar a sua vida toda só lendo coisas simples, porque assim você não avança, você não se desenvolve como leitor. Porque a leitura, ela precisa te proporcionar desenvolvimentos em uma série de habilidades. Ela precisa expandir o seu vocabulário, te ajudar a melhorar a sua comunicação. Ela vai te ensinar ferramentas práticas para o seu dia a dia, com certeza. Ela vai te ensinar pensamento crítico, argumentos, como falar melhor, como se expressar melhor. Só que para que tudo isso aconteça, você precisa estar ali constantemente se desafiando com livros mais complexos, que vão te trazer conhecimentos diferentes, que vão abrir as portas da sua mente para o mundo. Então você precisa estar nesse processo contínuo de desenvolvimento. Você não pode ficar só nos livros práticos, nos livros mais fáceis. Até porque, conforme você vai se desenvolvendo e vai avançando, você passa a entender que esses livros práticos, eles saíram de uma teoria. Foi necessário, antes de criar essa prática, ter uma pesquisa que envolvesse aquilo, ter todos os fundamentos, identificar esses fundamentos que fazem com que a prática exista. Então, para se aprofundar em um tema, por exemplo, você precisa buscar livros mais profundos, e assim você vai conhecendo a origem de tudo aquilo. Então, a gente não pode ficar só com aquilo que é fácil, que é gostosinho. Você aprende inicialmente, mas é pouco desafiador e você não evolui no ritmo que você deseja. Você começa a ler algumas coisas, mas depois você fica realmente muito estagnado. Então é importante que você tenha esse senso de que precisa se desafiar sempre como leitor. E dentro da outra categoria de ficção, nós temos uma série de gêneros dentro dessa categoria. Mas eu quero comentar com vocês aqui só dois pontos que são principais dentro da ficção. Basicamente, nós temos livros clássicos e livros contemporâneos. Livros clássicos são aqueles livros antigos que já se provaram ao longo do tempo, provaram o seu valor. São livros que têm muito a dizer sempre que você reencontra essa leitura. Sempre que você lê esse livro de novo, você encontra essa leitura de um jeito diferente. Então, são livros muito importantes para o seu desenvolvimento também. Então não pensa que você só se desenvolve a partir da não-ficção. Obviamente que a não-ficção te traz uma gama de conteúdos muito maior, mas a ficção te traz uma oportunidade muito grande de você viver experiências diferentes, de você conhecer a construção psicológica de personagens que são ali como pessoas enfrentando algumas situações. Então, tudo isso, quando você se depara com essa ficção, com essa situação, tudo isso vai te construindo uma bagagem, um repertório também de reações, de possibilidades, de opções. Então, não pense que somente a não-ficção vai te desenvolver. A boa ficção também te desenvolve muito. Muito também no sentido de expansão de vocabulário, de comunicação. Se você quer se comunicar melhor, ter cada vez um repertório maior de informações e de vocabulário, os livros clássicos são excelentes para você se desenvolver nesse aspecto. Eles também te ajudam a desenvolver a criatividade, porque você está em contato com situações cada vez mais diferentes. Então isso vai instigando, incentivando muito a sua criatividade também. E aí, dentro de ficção, eu coloquei uma categoriazinha ali que eu estou chamando de contemporâneo, que são esses livros mais novos, esses livros que estão saindo aí mais recentemente, né, dos anos 2000 para cá, diria assim. São livros muito comerciais. Claro que dentro dos contemporâneos a gente tem alguns autores bons, a gente tem algumas referências. Mas a maioria desses livros, como eu coloquei aqui no exemplo, um livro super famoso, que são livros que não te desenvolvem como leitor. São livros que, como eu costumo falar também para o pessoal que sempre me acompanha, são aqueles livros onde você não gasta um neurônio. Então você não se desenvolve, você não aprende, não tem nenhum tipo de complexidade de desafio para você crescer como um leitor. São livros bons para hobby. Pura e simplesmente hobby, quando você quer deitar no sofá e só ler um livro para relaxar. São excelentes, mas só para isso. Para aprender, para se desenvolver, esses livros não vão te ajudar em nada. Se você está focado no seu desenvolvimento, na sua evolução como pessoa, como leitor, como profissional, opte pelos livros de não ficção e pelos livros clássicos, que vão te ajudar muito nesse desafio. Além de diferentes tipos de livros, nós temos diferentes níveis de leitura. Ler não é tudo igual, e eu posso provar isso para vocês. Inspirada aqui no livro Como Ler Livros, do Mortimer Adler, que é um livro excelente e me baseio muito de todo o meu aprendizado neste livro, eu defini 5 níveis de leituras pelos quais eu já passei, e alguns deles eu uso no dia a dia ainda e eu vou mostrar para vocês. Então a gente tem 5 níveis, do nível 1, o nível mais simples, até o nível 5, que é o nível mais complexo e completo de leitura. Então aqui no nível 1, nós temos um tipo de leitura que você vai utilizar sempre, que é a leitura inspecional. Como o próprio nome já diz, ela vai te direcionar em uma inspeção no livro. Então, tanto quando você vai comprar um livro, se você está na livraria e tem essa oportunidade, ou quando você já comprou e o livro está ali na sua casa, você precisa entender qual é a composição desse livro, o que, que tem dentro desse livro. Para isso, você faz essa inspeção, onde você vai pegar o livro, você vai olhar esse livro todo. Sempre você precisa desbravar o seu livro. Não tem medo, não tenha medo, não vai morder. Você precisa ler, entender tudo que está aqui na capa. Às vezes aqui a gente tem referências do autor, um prêmio Nobel é interessante, algum outro prêmio literário, algum prêmio científico é interessante você verificar aqui. Leia a parte de trás também, tem indicações de pessoas importantes, às vezes é um resumo do livro, cada obra vai diferenciar um pouco, então leia a contracapa. Aqui dentro, na maioria das edições, a gente tem as orelhas, então também leia as orelhas. Normalmente, nessa primeira orelha, a gente tem um resumo do que está aqui dentro do livro. Aqui no final, nós temos normalmente a história do autor, explicando um pouquinho sobre quem é o autor. Então, leia tudo, leia, entenda, para você tentar, o máximo possível, entender o que tem aqui dentro. Depois dessas inspeções de capas e orelhas, você vai para o índice ou sumário. E entenda qual é a composição do seu livro, o que ele fala, qual que é o sentido de hierarquia de informações, delineia todo o seu livro, vai tentando entender qual é o sentido que o autor usou para construir esse conteúdo. Então, olha todo o índice, entende do que o livro realmente fala e passa todas as páginas. Define um tempo para fazer essa inspeção, de acordo com o que você tem aí disponível na sua rotina, em torno de 10 a 20 minutos, define esse tempo para você olhar, para você conhecer o conteúdo, ver os principais tópicos, os principais capítulos, resumos de capítulo, tem livro que no final de cada capítulo tem um resumo, então olha, conheça o livro. Essa leitura inspecional, então, é uma leitura superficial para você conhecer o livro, entrar em contato com ele, saber o que você tem ali na sua estante, ou tomar uma decisão de compra ou não, se o livro contém aquilo que você está buscando. Esse tipo de leitura, apesar de ser o nível 1, que é o nível mais simples, nós usamos sempre, né? Uma leitura de inspeção para você entender o que tem ali. Então, é uma habilidade que nós sempre vamos usar como leitor ao longo de toda a nossa vida. Depois, no segundo nível, nós temos a leitura passiva, que é aquela leitura que a grande maioria das pessoas utiliza. Sabe quando você vai ler uma revista, um jornal ou um texto, post de rede social, você não está ali focado, imerso de fato naquela leitura, você só está lendo, não está de fato gravando, memorizando aquela informação. É uma leitura que você está passando por ali e você está lendo. É muito disso que, infelizmente, a gente aprende na escola, essa leitura passiva de passar pelas informações, de correr os olhos por aquela informação sem ter uma técnica efetiva, é isso que a gente aprende e que nós usamos na maior parte do tempo. Por isso que nós ainda temos um grande número de analfabetos funcionais, que nada mais são do que leitores passivos. Passam ali os olhos, mas muitas vezes não entendem, não interpretam aquilo que estão lendo. Então, sabem ler, mas não têm a interpretação de fato daquele conteúdo. No terceiro nível, aí a gente começa realmente a entrar no nível adequado, no nível ideal de leitura para o aprendizado, que é a leitura ativa, que é quando você está ativamente lendo um livro com foco, com atenção, usando ferramentas de leitura, ferramentas como marcações, anotações. Nós vamos falar melhor a respeito dessas ferramentas mais para frente, mas você está realmente concentrado na leitura, entendendo, compreendendo aquilo que você está lendo e interagindo com o livro de forma ativa, tanto marcando, anotando, escrevendo, refletindo a respeito daquilo que você está lendo. Então, essa é a leitura ativa, você está ativamente interagindo com o livro, não está só passando as páginas, que essa é a pior forma de ler. Isso serve só para livros de entretenimento, para aqueles contemporâneos que você quer passar o tempo. Só para isso. Nesses daqui você precisa interagir de fato com o livro. O quarto nível eu particularmente gosto muito e a gente usa esse nível de leitura dentro da comunidade Lendo e Aprendendo, que é o meu ambiente de desenvolvimento de leitores. Lá dentro a gente costuma praticar esse tipo de leitura, que é a leitura ativa, que é de fato você interagindo com o livro, com as técnicas de leitura, marcando, anotando, fazendo os resumos, fluxogramas, mapas mentais, enfim, dentro da leitura de fato interagindo com o livro. Só que em adição a isso, eu coloco a nossa pitada de imersão, que é você estar mergulhado de fato naquele conteúdo, você entender o contexto daquela obra. Quem é o autor desse livro? Quais são os interesses dele? Buscar mais informações, buscar referências a respeito do autor, vídeos a respeito desse autor, para eu entender quem ele é, o que ele acredita, o que que levou ele a escrever esse livro, qual pesquisa que ele está mencionando aqui, deixa eu estudar um pouco mais a respeito dessa pesquisa, entender um pouco mais, deixa eu buscar um artigo a respeito desse tema na internet, na biblioteca, que seja, sabe? Então, nesse quarto nível de leitura, a gente mescla a leitura ativa, a interação de fato com o livro, mas você coloca uma série de outros recursos para complementar a leitura, recursos audiovisuais, filmes, documentários, podcasts a respeito daquele tema. Então você vive uma imersão de fato naquele tema e isso contribui muito para elevar o seu nível de compreensão. Então, como vocês devem conhecer, a pirâmide de aprendizagem de William Glasser, ela sempre está por aí nas redes sociais, que ele mostra o quanto nós vamos compreendendo da leitura e vamos memorizando de fato da leitura de acordo com a forma como nós interagimos com aquele conteúdo. Então, por exemplo, quando eu leio, eu só aprendo 10%. Quando eu escuto, eu aprendo 20%, por exemplo. Já quando eu vejo e ouço, eu aprendo 50%. Então, esse estudo já está um pouco antigo, um pouco ultrapassado, mas ele ainda é bastante utilizado. Então, quando você pensa a respeito da imersão, você passa por todos os níveis dessa pirâmide. Então, você aprende de uma forma extremamente completa. E é assim que a gente trabalha dentro da comunidade, com uma leitura ativa e imersão e um pouco do nível 5 de leitura, que eu estou falando da leitura sintópica, que é o auge do leitor. Leitura sintópica é um conceito trazido no livro Como Ler Livros, muito interessante, que é quando você já tem a habilidade de conectar ideias de livros diferentes. Então, usando aqui ainda o Hábitos Atômicos como exemplo. Se eu tenho aqui um livro de hábitos, eu estou lendo Hábitos Atômicos. Só que eu já li O Poder do Hábito, por exemplo. E quando eu vejo uma pesquisa aqui no Hábitos Atômicos, eu lembro que eu vi essa pesquisa também lá no Poder do Hábito. Então eu pego O Poder do Hábito e vou consultar qual é a análise que o autor do outro livro está fazendo a respeito dessa pesquisa. E aí eu comparo as duas análises. Então é um mesmo tema em livros diferentes e eu faço essa comparação e chego à minha própria opinião. Isso que é a leitura sintópica, quando você começa a conectar ideias de livros diferentes e criar o seu próprio argumento, o seu próprio raciocínio. Esse é o auge do leitor, é esse nível que nós buscamos nos desenvolver como leitor e nós usamos esse tipo de conexão dentro da comunidade também, porque muitos dos livros que nós vamos lendo ao longo dos meses fazem esse tipo de conexão. Então, existem níveis de leitura que nós precisamos entender como utilizar, como executar de acordo com cada livro. Não é todo livro que vai te exigir uma leitura ativa mais imersão. Às vezes não. Não é todo livro que vai te exigir uma leitura sintópica, então você precisa saber que esses níveis de leitura existem e assim nós vamos adequando isso de acordo com os livros que nós escolhemos. Agora que você já sabe que existem tipos de livros diferentes e níveis de leitura diferentes, eu quero te contar algumas mentiras que talvez você esteja acreditando e essas mentiras podem estar travando o seu desenvolvimento na leitura. A primeira delas é: a inteligência é fixa. E eu já te digo, já te adianto, não é fixa. A inteligência, de fato, não é fixa. Se você acha que porque até hoje você não teve o hábito da leitura, ou você tentou e eventualmente não conseguiu, não deu certo, você acha que a leitura não é para você, que você não nasceu com essa habilidade, eu te digo que você está errado. Por quê? todos nós temos o potencial e a habilidade de nos desenvolver nas mais diversas situações que você imaginar. Muito disso, desse estudo, é um livro teórico, muito interessante, que a gente leu também dentro da comunidade, que é um mindset. Ele traz todas essas pesquisas, essas análises, para mostrar que, de fato, a nossa inteligência, ela pode ser trabalhada, ela pode ser desenvolvida ao longo do tempo, de acordo com o esforço que cada um faz nisso. Então, existem pessoas que acreditam que não vão se desenvolver. Essas pessoas têm o que a gente chama de mindset fixo. Elas acreditam que nasceram com determinadas habilidades e que o seu esforço não é suficiente, não adianta se esforçar para aprender alguma coisa, porque ela simplesmente não vai aprender. Quem tem esse tipo de mentalidade acaba se privando de muito desenvolvimento, de muita evolução, de muita melhoria ao longo do caminho. E aí, do outro lado, nós temos as pessoas que têm um mindset de crescimento, que são aquelas pessoas que acreditam que podem melhorar, que podem se desenvolver, que se estudar mais, se aprender novas técnicas, novas habilidades, se esforçar um pouco mais, ela vai melhorar. Então, esse tipo de pessoa consegue se desenvolver ao longo do tempo, porque ela sabe que o seu esforço vai ser recompensado. Então, não pense que a sua inteligência é fixa, que se até hoje não deu certo, é porque não é para você, não, de jeito nenhum. É só você ter o caminho certo, a orientação certa, as ferramentas certas e um pouco de esforço e comprometimento que você vai conseguir se desenvolver, sim. A segunda mentira é que a escola te ensinou como aprender. E definitivamente não. Todos nós passamos pelo sistema de ensino como um todo, é muito parecido, independente da escola e tudo mais, o sistema de ensino é comum. E aí lá, a gente sabe que, infelizmente, nós não aprendemos de fato a aprender. Nós aprendemos a decorar, nós aprendemos a repetir opiniões dos outros, nós não aprendemos a pensar com a nossa própria cabeça. Muito disso, talvez, tenha alguma justificativa política que seja, a gente não vai entrar nesse mérito. Mas a gente não aprende de fato a aprender, eu não aprendo a estudar realmente, não aprendo técnicas de leitura, de memorização, de construção de informações, a gente não aprende nada disso. Tem um livro que eu já falo dele, panfleto ele há bastante tempo, que eu gosto muito, que ele vai te mostrar exatamente isso que eu estou falando, o quanto nós somos controlados a partir desse processo de ensino, a não nos desenvolvermos a partir de um certo nível. E eu tô falando de um livro muito bom, que é esse aqui, Emburrecimento Programado. Apesar do nome ser um pouco polêmico, achei estranho também quando vi, mas dei uma chance para ele, e é um livro excelente. Ele fala do sistema de ensino americano, mas tem muita coisa que nós conseguimos empregar aqui para nossa realidade também. É um livro fininho, um livro muito bom. Indico que vocês leiam, mas é um livro teórico, um livro um pouco mais complexo para quem ainda não está tão acostumado com a leitura, mas é um livro excelente e ele vai te mostrar exatamente isso, o quanto o currículo das escolas, de forma geral, é feito para nos podar e conter o nosso desenvolvimento e não, de fato, para nos ensinar a aprender. Então, por isso que a gente traz aí alguns traumas da época da escola, do quanto nós éramos obrigados a fazer algumas coisas que nós não gostávamos, como ler os livros clássicos, coisas que não eram adequadas, de fato, para a nossa realidade naquele momento. E isso foi construindo todo um sentimento negativo a partir do estudo. Muito da escola, quando a gente fala, ah, eu vou estudar, eu vou aprender, isso já traz uma conotação negativa, porque a gente traz essa lembrança lá de trás, como se estudar e aprender fosse algo ruim. Então, ao longo do tempo do nosso amadurecimento, a gente precisa desconstruir isso e entender que não é ruim, muito pelo contrário, é a fonte, é a nossa oportunidade de crescer como pessoa, de crescer como profissional, de crescer como ser humano. O estudo te faz cada vez maior em todos os sentidos, então aprenda a tomar gosto por isso. Conforme você começar a estudar, a aprender, você vai perceber a enorme evolução que isso isso vai trazer para a sua vida, e sem dúvidas você vai tomar um gosto sem tamanho por isso, e vai se tornar um viciado em aprender, um obsessivo em aprender, assim como eu me tornei. Uma outra mentira que é comumente espalhada é que a gente usa só 10% do nosso cérebro, e de fato isso não é verdade. Esse número é fruto de pesquisas antigas, de desenvolvimentos antigos, e muitos filmes, teve muita mídia que usou essa informação para disseminar isso de que nós só usamos 10% do nosso cérebro, mas isso de fato não é verdade. Com os estudos recentes, com toda a neurociência, com tudo que foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, a gente descobriu que de fato nós utilizamos 100% do nosso cérebro. A anatomia, diria assim, do cérebro, ela é toda usada em momentos diferentes de acordo com aquilo que a gente esteja fazendo. O que nós precisamos aprender é como utilizar o cérebro da melhor forma. A gente utiliza 100%, mas em alguns casos nós não utilizamos da maneira que deveria. O cérebro é como se fosse o nosso corpo humano. Todo mundo tem o corpo ali, mas nem todo mundo tem a mesma habilidade, a mesma flexibilidade, a mesma velocidade. Porque cada um usa 100% do seu corpo, mas usa de formas diferentes. E o cérebro é exatamente a mesma coisa. A gente usa 100% do nosso cérebro, mas cada um usa de formas diferentes. Então nós precisamos aprender a usar todo esse potencial da forma certa. Não quer dizer que a gente não usa. A gente já usa, mas só precisa canalizar e direcionar isso para usar da forma correta. A quarta mentira, crença, nos diz que é muito difícil aprender coisas novas. E isso está muito conectado com a questão da escola que eu acabei de falar para vocês. Nós trazemos esse trauma ao longo do tempo, ao longo da vida, como se fosse difícil aprender coisa nova, exigisse muito esforço, muita dedicação, como se eu não fosse capaz. E essa é uma crença que você precisa eliminar a partir de agora. Pode te dar um pouco de trabalho, tudo que é novo te tira da zona de conforto, mas o que te tira da zona de conforto é o que te faz crescer, é o que te faz se desenvolver. Então, óbvio que traz esse desconforto inicial porque é algo diferente, mas é algo extremamente prazeroso a longo prazo. Você aprende, você se desenvolve, você evolui, está sempre em contato com coisas diferentes, você expande a sua mente, a sua cabeça para coisas novas, para novas possibilidades. E quando você descobre esse poder, isso é tão gostoso, é uma sensação tão boa que você se torna meio que dependente dessa questão, dessa curiosidade de sempre estar pesquisando, aprendendo, evoluindo, conectando ideias. Isso é muito gostoso, então não se deixe parar por pensar que é difícil. Não é difícil, você só precisa do direcionamento certo e da técnica certa. E por fim, uma última mentira, uma última crença é aquela que você acredita que você tem que fazer tudo sozinho. E você não precisa fazer tudo sozinho de jeito nenhum. A gente pode e deve, na verdade, encurtar esse caminho. Por que que eu vou tentar fazer, criar tudo do zero, se tem uma pessoa que já fez isso e sabe exatamente como fazer e ela pode me ajudar? Então nós precisamos ser inteligentes nas nossas ações e saber que a gente não precisa fazer tudo sozinho. Então, o processo da leitura, por exemplo, quando você lê em um grupo de leitura, ele é muito facilitado, porque você tem o estímulo de pessoas que estão ali buscando a mesma coisa que você. Eles são um grupo com objetivos em comum, isso estimula demais, isso ajuda demais. Você tem um mediador ali direcionando a sua leitura. Então eu, por exemplo, sou a mediadora de leitura da comunidade Lendo e Aprendendo, do clube que nós temos lá dentro. Então eu vou te direcionar, eu vou te mostrar o caminho, eu vou te ensinar as técnicas de leitura dentro da comunidade, onde a gente tem um módulo do Método Leitor 360, onde eu te ensino como ler, quais técnicas usar, como usar essas técnicas. E eu estou ali constantemente tirando as suas dúvidas, te orientando, te mostrando essa experiência imersiva no livro, de quem é o autor, quais são as crenças dele, materiais extras. Então, o seu processo de leitura, ele se torna muito mais estimulante. Além do nosso grupo do WhatsApp, por exemplo, com todos os membros, onde a gente compartilha as nossas dificuldades, as nossas experiências, as nossas alegrias, tira dúvidas. tudo isso é um combo de coisas que te ajuda a fazer com que esse processo de aprendizado seja muito, muito, muito mais rápido. Então você não precisa fazer tudo sozinho, sofrer para descobrir como se faz tudo, já tem tudo pronto, tudo direcionado para te ajudar a percorrer esse caminho de uma forma muito mais rápida. Então, não pensa que você precisa fazer tudo sozinho, de jeito nenhum. Tem um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo que você e a gente pode caminhar junto ao longo dessa jornada. Então, ao longo dessa aula, da primeira aula da maratona, a gente já aprendeu muita coisa. Você já aprendeu que existem livros diferentes, livro não é tudo igual, a gente precisa saber escolher o livro certo, que existem níveis de leitura que vão nos proporcionar experiências diferentes também de leitura, além dessas 5 mentiras que em algum momento colocaram na sua cabeça e que estão travando o seu processo de leitura. Esse foi só o primeiro conteúdo da primeira aula, ainda tem muito mais pela frente, esse é só o começo da jornada. Lembrando que a próxima aula da maratona vai acontecer na quarta, a aula 2, e na quinta-feira a gente tem a aula 3. No domingo nós temos o nosso Clube do Livro ao vivo. Então, hoje, como missão especial, como eu falei que ia te dar um presente, esse kit aqui eu vou te dar de presente, mas para isso você precisa ir lá no feed do meu Instagram. Essa foto aqui, ela tá publicada lá no feed. Você vai lá e vai comentar qual foi o seu maior insight, aprendizado da aula de hoje. O que você aprendeu na aula de hoje que você mais gostou, que foi mais importante para você? Vai lá e comenta. Você pode comentar quantas vezes você quiser, desde que comente coisas diferentes. Pode ir comentando. Essa foto vai ficar lá disponível ao longo da nossa maratona até domingo. E no domingo, ao vivo, no nosso Clube do Livro, eu vou sortear o comentário que vai ganhar esse kit aqui de presente. Vai receber todos esses livros em casa. Então, você pode ir lá, comentar quantas vezes você quiser, comentários diferentes, que eu vou sortear qual comentário vai receber esse kit em casa. São livros muito importantes para mim e eu quero presentear um de vocês que estiveram aqui comigo ao longo dessa primeira aula com esse kit de livros que foram importantes para mim. Tenho certeza que serão muito importantes para vocês. Então é isso, muito obrigada por estarem aqui, é sempre um prazer imenso compartilhar informações e conhecimentos com vocês. Espero cada um de vocês na próxima aula, é muito importante que vocês participem ao vivo junto comigo da aula 2 na quarta e da aula 3 na quinta, porque tem muito conteúdo e a participação de vocês em todas essas aulas é fundamental para que você construa o processo de aprendizado completo, não deixe nada faltando. Então, eu espero você na próxima aula. Tchau, tchau!
Olá, meu nome é Elissandra Clementoni, eu tenho 50 anos, sou mineira de BH, mas moro na Itália e eu sou consultora de planejamento estratégico. Hoje eu estou aqui para compartilhar minha experiência com vocês de participar da comunidade Lendo e Aprendendo. Foi uma experiência extremamente enriquecedora. Eu descobri a comunidade Lendo e Aprendendo muito por acaso no Instagram. Eu sempre fui muito apaixonada por leitura, só que para mim, ler era uma experiência assim, muito solitária. O que realmente me atraiu para a comunidade foi essa oportunidade de transformar essa experiência que era solitária numa experiência compartilhada. Porque na comunidade a gente interage com outras pessoas, troca as nossas impressões sobre os livros e a gente aprofunda essas conversas de cada livro. E um outro diferencial que a comunidade tem é o olhar único que a Débora tem sobre os livros. Isso a gente tem que destacar. Ela aborda de maneira muito profunda e muito simples, o que traz clareza para a gente em relação ao conteúdo, facilidade de memorização e de aplicação das lições que a gente aprende nos livros na nossa vida pessoal e profissional.
Na verdade, assim, todas as aulas da Débora de alguns livros foram como acender uma luz mesmo, né? Então, eu ficava cada vez mais encantada com cada aula que eu via. Por quê? Porque ela tem uma facilidade enorme de eu não digo de aprender, mas de ensinar. Ela tem uma capacidade gigante, assim, fora do normal. Ela é uma pessoa extremamente caprichosa, uma pessoa extremamente que ela entrega muito além daquilo que ela promete mesmo, sabe? E eu sou muito grata em ter conhecido a Débora, eu sou muito grata em fazer parte do seu clube de livro, e é uma pessoa que veio na minha vida e com certeza vai ficar por muito tempo.
A minha jornada com a Débora tem sido fantástica, porque nela eu me vi uma pessoa que trabalhava no CLT e podia, né, sair e explorar esse universo do digital. Então, é muito gratificante. Eu agradeço você, Débora, porque se não fosse você, eu não teria tido a coragem, porque eu vivia com medo. E vale muito a pena acompanhar, ficar de pertinho com gente que já chegou onde você quer chegar.
Olá, eu sou a Fabiana e vim aqui falar para vocês como a comunidade Lendo e Aprendendo transformou a minha vida. Primeiro, a Débora é uma mentora incrível, ela tem uma didática e uma dinâmica que vocês vão se surpreender. Eu sou coach de carreira e trabalho com desenvolvimento pessoal e gestão de pessoas. Fazer parte da comunidade melhorou a minha oratória e a minha comunicação, pontos principais na minha carreira profissional. Hoje eu atendo as minhas mentoradas com mais qualidade, com mais destreza e com mais assertividade. Eu tenho certeza que se você fizer parte da comunidade Lendo e Aprendendo, ela vai transformar a sua vida assim como transformou a minha. Claro que dentro da comunidade você tem um grupo no WhatsApp que você conhece pessoas de outros lugares, com histórias diferentes, que você acaba criando empatia, amizade e, claro, histórias e conexões diferentes.
Eu buscava algo que me motivasse a recobrar a leitura, né? Porque apesar de amar os livros, eu não tinha o hábito de ler, na realidade eu não estava mais lendo, né? E isso era uma coisa que me incomodava bastante, né? Eu sentia a necessidade de voltar, porque eu conhecia, sempre soube do poder da leitura, né? Sempre soube que a leitura transforma. E buscando alguma coisa que pudesse me motivar, né, a leitura novamente, eu conheci a Débora e comecei a acompanhá-la. E aí eu vi que o trabalho dela era muito coeso, muito enriquecedor. A Débora faz tudo com muito amor, né? Ela tem uma clareza nas colocações dela. Então, falar sobre os livros de desenvolvimento pessoal que ela fazia nas redes, foi me trazendo aquele desejo novamente da leitura, né? Aí eu comecei a fazer parte das aulas dela, né? Dos cursos, e vi meu xodó, que é Comunidade Lendo e Aprendendo, que me devolveu a capacidade argumentativa, melhorou muito, me melhorou muito como leitora.